Boa tarde. Contados 7 minutos depois das 7 horas, a nova série do programa Falar Claro com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho começa agora mesmo na rádio. Estamos na emissão 192, 192ª emissão. É muita emissão. Bem-vindos, Rocha Carneiro e António Pinho, para esta nova série de emissões. Hoje começamos com o António Pinho. Bem-vindo.
Muito bem. Muito boa tarde a todos. Quem nos ouve aqui no estúdio, o regresso aqui, mais uma rentrée. E nesta, não lembro como é que foram as outras épocas todas que começámos, mas devemos ter começado a falar do verão e da rentrée, não sei. E, enfim, esta tem sido animada, não é? Quer dizer, como há alguns episódios, aquela coisa da silly season, não vale a pena irmos muito para trás, mas, enfim, estou convencido que hoje acabaremos de falar aqui num ou noutro episódio, tenho aqui um depois quando for a nossa música, o nosso tema, mas acho que nos últimos tempos, dividi aqui em dois grandes temas, mas um é mais... toca mais diretamente as pessoas, o outro se calhar é mais do ponto de vista das ideias, etc., que para mim são sempre mais estimulantes do que aqueles que... Os do bolso são os que nos doem logo e tal, e portanto são imediatos. Os outros que mexem com as ideias, com a forma como pensamos, ou com a forma como nos querem impor que pensemos, etc. Esses, embora não vão ao bolso, mas atuam mais a médio e longo prazo e têm consequências muito mais nefastas. Porque os do bolso, enfim, umas vezes é para cima, outras vezes é para baixo, esta coisa da conjuntura, as crises são cíclicas, etc. Não sei o quê. Os das ideias, às vezes não são assim tão cíclicas e as marcas que ficam são bem mais graves e mais profundas. Mas, começando aqui pelo do bolso, enfim, não é sequer original, não é? Já dizia o Cohen do ESSA que os governos só têm duas formas de ter dinheiro. É pela dívida, é contrair dívidas, não é? Fazer empréstimos e pelos impostos, não é? Portanto, e os nossos nos últimos anos, enfim, estes anteriores e por aí fora, pelos vistos já desde aquela altura, portanto já serão 100 e tal anos pelo menos, são bastante férteis nestes dois recursos. E o último Eldorado, digamos assim, desta coisa dos impostos, é isto do imobiliário. Eu estou perfeitamente à vontade, porque além da casa onde vivo, não tenho imóveis, não tenho acesso, não consigo comprar prédios por 300 mil euros e vendê-los por 5 milhões e não sei o quê. Não tenho essa habilidade, digamos assim, habilidade no bom sentido, obviamente. Só estou a invejar quem o consegue fazer. E ao que parece, não é? Segundo se fala, são muitas as pessoas que fazem isso, não é? Quer dizer, já começo a ficar um bocado desiludido comigo próprio, não é? Que até me tenho em alguma conta, que toda a gente vende prédios a ganhar milhões, menos eu, pelos vistos. Porque, não é? Aqui há uns anos atrás, se nós nos lembrarmos, lembro, por exemplo, quando foi o Porto Capital da Cultura, não sei o quê, aqui em 2001, por aí, uma coisa assim. Era no tempo das nossas grandes obras, depois do Euro 2004, Expo 98, não sei se foi exatamente em 2001, mas foi aqui no meio deste, creio que sim. Um dos grandes objetivos daquele evento, não é? Daquele conjunto de eventos, era de facto recuperar o centro do Porto, que estava a cair, que estava deserto, que não sei o quê. Daí para cá, eu lembro-me que as obras do Porto 2001 devem ter, alargaram-se, não é? Para aí até ao Porto 2000 e não sei quantos, porque quando foi o 2001 aquilo estava tudo em obras. Ou o ano, eu creio que foi mesmo 2001. E portanto, o problema era justamente esse. Era a desertificação dos centros históricos, depois ao longo de muitos anos se falava, em Lisboa então era mato, não é? Que eram os velhinhos que morriam que viviam abandonados nos prédios, eram as derrocadas, eram os prédios a cair, era não sei o quê. O próprio prédio, não é? ao Empire State Building, há assim uns prédios famosos, e cá em Portugal temos aquele prédio Robles, ou não sei o que, lá aquele senhor do Bloco Esquerda que tem um nome estrangeiro, o que já não era um nome estrangeiro, aquele ar assim meio alemão e tal, portanto a coisa não podia correr muito bem. E por acaso era um dos mais, é curioso, se, por acaso já conhecia o senhor aí das internets e dessas coisas, que este senhor Robles era um dos mais, ferozes. Então, há aqueles, sei lá, infelizmente já partiu recentemente, como o João Semedo, etc, que eram, enfim, ouviu-se a falar, e com as suas ideias, mas pessoas perfeitamente moderadas, etc. Este jovem Robles não, era daqueles dos agressivos, não é? Portanto, tinha que ser com a Saime e com a Trela e não sei o quê. Ora, porque era o homem das... Não sei, se vocês virem no... Se procurarem no YouTube, por exemplo, ou no Facebook, ou não sei o quê, há intervenções em que ele, apesar de ter nascido depois disso, se orgulha do PREC, das ocupações, das apropriações, daquela coisa, a propriedade é um roubo, não sei o quê. Portanto, é desses, não era daqueles... Há uma no cravo, outra na ferradura, aquilo era mesmo, não havia nenhum. Mas o próprio prédio do senhor, se nós virmos as fotografias antes e depois, temos um bom exemplo disso. Quer dizer, era um prédio que estava completamente desvalorizado, então, se é possível valorizar um prédio de 300 mil euros ou não sei o quê, para 5 ou 6 milhões, é porque de facto, eu acho que isso deve ser uma coisa boa, não é? E neste momento o imobiliário, pelos vistos, os prédios, etc., o turismo, aquela coisa da habitações, turismo de habitação, o alojamento local, não é? Quer dizer, tornou-se uma espécie de galinha dos ovos de ouro. Portanto, agora todos os... Pois é, o imposto de mortágua, agora é a taxa Robles, é não sei o quê. Quer dizer, o que é que nós queremos? Queremos, de facto, voltar ao tempo em que, se calhar, as casas ficavam a cair, em que... É preferível não arrendar para a ter que dar mais chatice arrendar e não sei o quê do que deixar as casas fechadas anos e anos, não é? Assim, se nós às vezes nos começarmos a lembrar até aqui, na Gafanha, em Ilha, vem à Veca, não é preciso ir muito longe para nós nos lembrarmos de prédios, por exemplo, que foram construídos e que nunca foram arrendados, desde que nós éramos miúdos e não sei o quê, tiveram sempre fechados. Portanto, quer dizer, os custos, não é? Para toda a gente disso, acho eu, esses não são quantificáveis, quer dizer, não é? Quer dizer, são, hão de ser, mas por umas contas difíceis. Agora, a ideia de, se vender, se arrendar, se não sei o quê, vamos buscar mais não sei quanto vezes, não sei quantos, não é? Seja no IMI, seja nestas taxas todas que agora andam a inventar. Enfim, quer dizer, não consigo perceber, não é? É um bocado aquela coisa do ser preso por ter cão e por não ter, porque se está a cair, está a cair. Se se compra, se não sei o quê, é que, reparem, o imobiliário é algo de tangível, não é? Quer dizer, não estamos a falar aqui de transações eletrónicas e não sei o quê. Não? Estamos a falar de, quer dizer, aquele senhor, o senhor Robles, certamente que quem recuperou aquele prédio, aquilo envolve mão de obra, envolve material, envolve movimento, envolve economia, não é? Quer dizer, e de repente... Quer dizer, já deve haver gente aqui a fazer o inverso. Já deve haver gente a recuar, tipo, ah, não, então não vamos estar a chatear-nos porque hoje é assim, amanhã é o contrário. E, portanto, acho que esta atração, né, que pelos vistos é transversal, porque vai desde as Manas Mortágua até ao Torre Rio e por aí fora, não é? Não sei, espero que pare por aí, mas pelos vistos do Torre Rio já vai. Há, de facto, esta atração, isto se fosse visto do ponto de vista individual ou do cidadão comum, íamos dizer que era a atração pelo dinheiro fácil, não é? Quer dizer, para o Estado, este é o dinheiro fácil. É, há aqui qualquer coisa que começa a mexer, então vamos taxar, vamos lá buscar mais dinheiro, como se, enfim, comprar casas, vendê-las, arrendá-las, todos os impostos que já se pagam nestas transações todas, não é? Quer dizer, quando se compra, os IVAs dos materiais, os não sei o quê, os IRS das pessoas que lá trabalham, os IRCs, as mais-valias, tudo isto é tributado. Mas como se não bastasse, não é? Quer dizer, é mesmo a história da galinha dos ovos de ouro. até que as pessoas vão começar, obviamente, a abandonar, a deixar de o fazer. E, portanto, acho que esta é uma marca que vai ficando, não é? Que é exatamente o oposto daquilo que se pretende. E eu acho que tem muito a ver, enfim, quer dizer, com algo que me parece extremamente preocupante nos dias de hoje no nosso país, que é esta ideia de que o lucro, não é? O lucro, o ganhar dinheiro, é uma coisa, por princípio, ilícita. E depois logo se vê se é, se não é. Portanto, se nós temos clara noção da incapacidade do Estado, das câmaras municipais, enfim, do Estado nas suas várias vertentes, de conservar as suas próprias coisas, nós vemos que o Estado em questão, obras de arte, museus, ainda há pouco tempo a questão do Palácio do Convento de Mafra e tantas outras no nosso país, não é? E depois, quando vemos o mercado, quando vemos privados, etc., a recuperar, a vender, a ganhar dinheiro com isso, então há que atacar, há que buscar o máximo que se puder, para que, enfim, para que sejam essas pessoas a alimentar o Estado, algo que me parece forçado, porque tudo isto se repercute. A ideia de que são os ricos que pagam, é não sei o quê. Tudo isto se vai repercutir, obviamente, nos preços das rendas, nos preços de quem vai comprar a casa a seguir, etc, etc. E, portanto, acho que é um caminho perigoso. Pois. Essa é uma das linhas que eu acho que tem destes últimos tempos. Que me tem chamado a atenção.
Manuel Rosa Carneiro.
Pois, boa tarde, ainda é boa tarde a toda a gente que nos ouve aqui, e encontramos-nos todos de boa saúde e bem dispostos, o que é importante. Este assunto que o António Pinho aqui traz, eu também tenho uma série de opiniões, elas não são, acho que nós, para os problemas concretos, temos que procurar um pensamento que não tem que ser necessariamente nem de direita nem de esquerda, mas o pensamento do bom senso. Durante muitos anos os centros das nossas cidades degradaram-se porque nós, desgraçadamente, temos tido políticos que sabem governar-se e não sabem governar-nos a nós sempre, que é tomar as atitudes que são mais simples e mais populares, para não dizer populistas, mas mais populares, e, portanto, foi fácil com base quase numa ideologia do século XIX, uns pensamentos tipo século XIX, que o senhorio é lá um tipo Scrooge, uma figura dickensiana, não é? Que é um... Bom, isto não quer dizer que não haja senhorios tenebrosos e tudo mais. Quer dizer, são pessoas como outras coisas. Mas, portanto, têm as suas casas, investiram, herdaram, fosse lá o que fosse. Como nós chegámos a um consenso de que a propriedade privada é privada, a não ser que seja comprada pelo Estado ou expropriada de alguma forma, as pessoas têm o direito de gerir. Ora, porquê é que os centros das cidades foram degradando? Porque havendo um congelamento como houve durante, sei lá, 40 ou 50 ou 60 anos das rendas, não é? Ou mais, sei lá. Eu lembro de um caso, até já faleceu essa colega minha, que é a mãe, que não vou dizer quem é, nem ninguém conhece, também não interessa. A mãe era uma senhora muito rica do ponto de vista imobiliário, tinha o equivalente a um grande quarteirão na zona da onde é agora a Amadora, que se chamava Porcalhota antigamente e tal, na Amadora, um quarteirão. A senhora não tinha sido lá construir aquilo, tinha herdado aquilo dos familiares e tal, e depois tinha os inquilinos todos. Ela dizia que era a pessoa mais pobre que habitava aquele quarteirão, porque as pessoas pagavam aos 5 escudos por mês, ou 10 escudos por mês. Essa situação, estamos a falar, por exemplo, nos anos 80, 5 escudos, ou 3 cêntimos por mês, ou qualquer coisa assim. Portanto, tinha havido esse congelamento das rendas, que deveria ter sido um congelamento das rendas para quem paga, mas não um congelamento das rendas para quem tem direito a ter um rendimento aceitável de um bem que possui. Esse é que é o problema. O Estado nunca quis ajudar as pessoas. E, aliás, tem essa obrigação, porque, de acordo com a nossa Constituição, e, aliás, de acordo com o bom senso, com a elementar justiça, o mais básico pensamento cristão ou ateu, é normal que se ache natural que as pessoas tenham direito a ter uma casa com condições de sanidade minimamente decentes, que não lhes chova em cima, que estejam confortáveis no inverno. Não há nenhum de nós que vá dizer, ah, aquele não merece e tal, deve dormir debaixo da ponte. Não. Todas as pessoas, é um consenso nacional. E portanto, se é um consenso nacional, se toda a gente acha que as pessoas têm direito a uma habitação condigna, e quando se diz condigna, quer dizer salubre, não é? Com água potável, um mínimo de aquecimento suficiente para o inverno, que não entre frio, que não haja umidades, que as crianças possam ser ali criadas sem ter doenças por causa disso e que não lhes chova lá dentro, etc. Essas coisas básicas sobre as quais todos nós estamos de acordo. Nós não podíamos, e isto de facto que eu vou dizer, se eu tivesse uma obrigação, era quase um sacrilégio que eu ia dizer, mas quer dizer, não se pode pôr aquilo que é o ónus de uma sociedade inteira em cima dos ombros só de meia dúzia de pessoas. Não é? Quer dizer, havia casos, e aí eu não posso discordar, quando houve esta lei recente de reformulação dos mecanismos de arrendamento e de proteção das, não só dos inquilinos, como dos senhorios, e que teria também os seus defeitos, todas as leis que mudam radicalmente status quo terão os seus problemas, mas mesmo assim tinha alguma preocupação de proteção das pessoas mais frágeis, etc., tempo para permitir um tempo de transição. Verificaram situações absolutamente ridículas, que eram inquilinos que tinham apartamentos modernos a render e alugados a rendas modernas e a pagar 40 ou 50 euros no centro de cidades por ter três mais uns não sei o quê. Quer dizer,
muitas vezes subarrendados.
Exato, viviam a um preço baixíssimo à custa do senhorio, coitado, que tinha aquilo como seu rendimento. E depois tinham outras coisas. Portanto, estas situações foram muitas, eu nem estou a pensar em nada em particular, sei que aconteceram casos destes. E depois, há outro problema que se prende, aliás, como quase todos os problemas do nosso país, acabam por desembocar sempre na justiça. Quase tudo o que é problemático no nosso país desemboca na justiça, o que é absolutamente terrível. Alguém arrenda uma casa. Sim, senhor. Paga o primeiro mês. Não paga mais vez nenhuma. Parte aquilo tudo. Não tem bens seus. Quanto tempo é que se imagina que leva fazer com que essa pessoa saia? O senhorio pode levar ano e meio a ver-se livre de alguém que chegou, pagou uma renda e não pagou mais nada. A nossa justiça não funciona.
E quando recebe a casa...
E quando, toda a partir, depois para a reparar, tem que gastar dinheiro, mas também não vai poder ser ressarcido, porque se o indivíduo é dos tais que não tem onde cair morto, nem a bicicleta também foi encontrada à esquina, nem é dele, nem tem nome dele e tal, vai-se buscar o quê? Não se vai buscar nada. E, portanto, temos um problema com a justiça. Por um lado, a pessoa que tem um bem que podia arrendar, não arrenda, porque tem medo de não só ser destruído, como não ter absolutamente nenhum rendimento, não lhe advida nenhum rendimento. Ora, quando se diz isto, as pessoas mais à esquerda vão dizer, lá está um tipo da direita a falar, pá, pois, os senhorios, coitadinhos e tal, e as pessoas coitadinhas não têm casa. Não é verdade. É preciso, em qualquer sociedade, para ela funcionar, é preciso confiança. É a cola que liga os elementos todos numa sociedade. É a confiança de que todos vivemos sob o mesmo regime, a mesma lei, o mesmo direito, que temos os mesmos direitos, que temos os mesmos deveres e que somos cidadãos, membros do mesmo clube, não é? Se isso não for assim, nós não podemos funcionar em sociedade. E por isso é que nós temos também, tínhamos não só casas degradadas em que viviam pessoas, sim senhor, com rendas antigas, mas tinham casas a desmoronar-se, porque nem passava para a cabeça aos donos daquilo arrendarem, não é? Nem lhes passava para a cabeça arrendarem.
É uma carga de trabalho.
Pronto, tantas pessoas preferiram durante anos em Portugal deixar... E não estamos a falar, porque o problema é que quando estas questões se põem só em termos de grandes organizações. Ah, é uma companhia de seguros multimilionária que tem 5 quarteirões não sei de onde. Oh, é aquele que é um grande industrial que não sei o quê. Se há casas que as pessoas têm, mais do que uma, às vezes, e que são pessoas com rendimentos modestos e deviam ter o direito de poder arrendar as suas casas e poder ter alguma garantia de rendimento, não é? Portanto, estes problemas todos desembocam na justiça. Não é possível despejar o quem não paga, não é possível ser ressarcido de quem destrói, e nós vamos ver que noutros problemas da sociedade batemos sempre no mesmo ponto. Não é? Temos agora, isto já ia fugir, mas pronto, temos agora este problema da Procuradora-Geral da República, que é interessante, há o campo do renove-se o contrato, não é? Para a próxima época, ou não se renova o contrato. Isto até se resume quase a futebol. A verdade é que se a lei fosse igual para todos, se a lei fosse a lei, a tal coisa que é dura, mas é a lei...
Era quase indiferente.
Tanto faz ser esta Procuradora como ser outra qualquer. Ou eu meto-me um bocado de confusão ouvir estas discussões, porque fica assim, não existe, é assim. Então, se o indivíduo comete um crime, se o procurador é um tipo mais bem disposto, ok. Se é mais mal disposto, já não é ok. Então, que lei é esta? Sob que leis é que nós vivemos? Em que Estado de Direito é que nós vivemos? É muito duvidoso. Claro, continuamos todos aqui, de certeza, a aplicar aquela máxima dos nossos antepassados, que é do tribunal... do tribunal, nem entrar lá, não é? Longe disso, porque a pessoa dali não sai boa coisa e tal. E as pessoas...
De orgulho, não é? Nunca entrei num tribunal.
Nunca entrei, não. Era uma das medalhas ao peito do bom cidadão. Eu nunca entrei. Quer dizer, é complicado. Nós temos que melhorar claramente esse aspecto da nossa trempe dos poderes.
É aquele princípio da polícia quando nos manda parar, mas se eles quiserem, encontram sempre alguma coisa.
O que é claramente muito perturbador para as pessoas. Portanto, olha que eu lembro...
No ir ao tribunal, a cautela já é bom sinal.
Quem, eu sou um bocado mais velho, não é? Mas quem se lembra do que era a sensação de passar uma fronteira antes, no tempo do antigamente, a pessoa mais honesta do mundo ia passar a fronteira a sentir-se criminoso. Sempre a sentir-se criminoso. E a sentir que haveria eventualmente qualquer coisa que poderia não estar bem e com que poderia embirrar. Engraçado. Engraçado. A pessoa mais desprovida de crimes na vida, né? mais confessada, não é? E absolvida, ia a passar na fronteira sempre a sentir que cometia um crime. Isso é o tal Estado que não é de direito. Quando a pessoa se sente assim, mesmo sem ter feito mal a ninguém, não é? Em certas circunstâncias, é porque qualquer coisa está muito mal. Essa do polícia mandar parar e a pessoa saber, bom, se querem... Se isso pode acontecer, vamos fazer de conta que não pode, acontecer, é muito mau. É como isto agora, quer dizer, se um procurador ser o A ou o B ou o C, depois a lei e a busca pelos criminosos e
já se deixaram enredar de tal forma, não é? Hoje creio que era o Carlos César que já vinha, quer dizer, e aí acho que pronto, o governo, porque é quem está no poder e quem tem essa responsabilidade. Quer dizer, já se deixou enredar de tal forma nos avanços e recuos. A Ministra da Justiça tentou ser clara, creio que aqui há um ano atrás ou coisa que o valha, quando disse que não havia recondução. Mas depois, logo, o primeiro-ministro, não sei o quê, aqueles que são mais políticos, lá vieram dizer que não, e ninguém disse que há, nem que não há, nem não sei o quê. Portanto, agora vamos chegar a uma altura
assim,
em que, seja qual for o resultado, já não vai ser bom. Quer dizer, já vai ser uma questão de pressão política. Claro. Quem vier a seguir vem como o homem de mão ou mulher de mão do governo. Se for a mesma, vão dizer que o governo não queria, mas foi por pressão da oposição, do Presidente da República, etc, etc. Quer dizer, quando nem sequer... Agora, ontem, um dia destes, o Carlos César a dizer que o ideal era um mandato único de não sei quantos anos e tal. Quer dizer, no momento... Quando é a pior altura para se fazer essa análise, claro. Hoje em dia, não é? Quer dizer, quem é que vai achar, não é? Quem é que vai achar, se não for a procuradora atual, que isso não é para beneficiar o Sócrates ou não sei quem? Que por muito que se diga que não, não é? Quer dizer, toda a gente vai pensar nisso. Claro. Portanto, vai condicionar muito quem vier a seguir. E se calhar até prejudicando aquelas pessoas que, sei lá, o Sócrates, o Ricardo Salgado, não sei, quer dizer, estes que têm os processos mediáticos, que ficou esta ideia de facto que esta senhora, que, enfim, não teve medo, os poderosos, não sei o quê, mas é como diz o Rocha também, quer dizer, isso se fosse outra pessoa teria, não é? É complicado pensarmos isso, não é? Se fosse outra pessoa teria medo.
Acho perturbador,
acho que não. À partida não. Nós não, eu pessoalmente não domino muito esses mecanismos, mas acho que esse é um exemplo de um processo desastrosamente gerido, não é? Quer dizer, não, é uma coisa complicadíssima.
E até porque há qualquer coisa muito curioso acerca de... isto é só um pequeno pormenor. A procuradora é daqui de perto.
Sim, pronto.
E tinha sido nomeada há pouco tempo. E eu achei piada porque eu estava numa pastelaria e na terra, onde a senhora é, não é?
Isto é mesmo lá no colégio,
quase. E vejo-a chegar e tal.
Pedações.
Pegar num... Era um sábado, ou um dia qualquer, assim, para o festivo, já para o fim de semana. E pegar, isto parece que não é comentar político, mas é, quer dizer, e pegar num grande bolo, um caixote, não é, uma caixa com grande bolo, e foi ela porta fora, sozinha, doutor, e é uma senhora já também com alguma idade e tal. E eu fiquei assim, isto das duas uma, ou somos o país mais civilizado do mundo, ou a justiça, mesmo nos seus níveis mais altos, é absolutamente inócua. Que pode andar sem guarda-costas, né? Nem proteção nenhuma, lado nenhum. Quer dizer, das duas uma, ou nós somos mesmo um povo, que é mesmo boa gente, e mesmo os bandidos são assim malta simpática.
Há sempre um bocadinho de tudo. Um bocadinho de sorte, um bocadinho de irresponsabilidade.
Porque eu pensei assim, não é? Porque foi uma coisa que me passou por cabeça, quer dizer, o mais alto responsável pelo combate ao banditismo no país, sossegadamente, com os seus sapatinhos rasos e tal, tic-tic-tic, buscar um bolo, sair porta fora, e depois de rua fora, não havia nenhum carro à espera, blindado com nada, não é? Tic-tic-tic para fora. E eu pensei assim, somos mesmo um país fantástico, não é?
Tudo tranquilo.
Tudo nas câmaras. O que é bom, quer dizer, eu não estou a desejar que não fosse assim, não é? Assim é que deve ser. Mas às vezes dá-nos aquela suspeita, bah, se calhar porque isto, olha, tanto aquece como arrefece, mas pronto, não sei.
Atingimos os 34 minutos de programa, António Pinho. Que tal uma pausa musical?
Aqui o, de acordo? Até fiz aqui uma alteração de última hora aqui da música.
Então.
Porque, enfim, estava a pesquisar lá nos meus arquivos e encontrei outra que eu tinha pensado no David Bowie, não é? Aquela do Blue Jeans, que era para dedicar ao nosso primeiro-ministro, que era sempre, não é? O David Bowie, não me estou a lembrar da letra, mas deve ter dedicado a uma namorada qualquer. Isto é sempre... O título às vezes é enganador. Mas...
A sua indumentária foi elogiada pelo Rocha Carneiro, ainda em off aqui no programa.
Acredito que sim.
António Pinho, muito bem apessoado.
É a minha indumentária, sim, é a minha. Sim. Joguei que era a indumentária do primeiro-ministro.
Não, a tua. Muito bem vestido, António Pinho,
porque,
não é?
Até porque não faltam fotografias do nosso primeiro-ministro, não é? Noutras situações, de bicicleta, a cavar terra, não é? A plantar uma árvore, e sempre de fato, não é? Portanto, o que é... Bom, o primeiro-ministro também se percebe, não é? Sempre de fato. Bom, um dia que vai numa visita de Estado a Angola, também a pessoa tem que se descontrair um bocado, não é?
Ainda por cima é um país quente, não é?
Exatamente. E o outro senhor, o senhor angolano, também estava com os mesmos trajes, não é? Eu devia julgar que era aquelas camisas tipas do Nelson Mandela e não sei o quê. Mas na verdade não, lá em Angola não se usa, não é? Aliás, diz quem conhece, não tenho essa experiência, que ainda por cima Angola é um país extremamente formal a este nível. E portanto é a falta de profissionalismo, ponto final, não é? Quer dizer, mas é a vida, quanto mais não seja isso. Mas outro caso importante, não é, deste fim de, ou desta rentrée, fim de silly season e tal, mas que cabia bem, só não cabia na silly season porque na verdade nos remete para outro tipo de coisas bem mais graves. Foi aquela coisa e é mais uma vez aqui indo ao encontro que estava a dizer o Rocha Carneiro sobre a nossa procuradora. Nós somos de facto um país de tal forma civilizado, não é? Que foi o primeiro país, deve ter sido o primeiro país, que se mobilizou na defesa de um árbitro, não é? Quer dizer, na verdade, normalmente os árbitros são maltratados. E o nosso país foi o primeiro que se mobilizou na defesa de um árbitro. Não é? Quer dizer, temos o Ronaldo, não é? Nós temos sempre os Ronaldos de tudo, não é? É o Ronaldo do futebol, é o Ronaldo não sei de quê, é o Salvador Sobral, é o Ronaldo da Eurovisão. Portanto, temos sempre um Ronaldo agora em qualquer coisa. Não é? Dizia, o Carlos Queiroz dizia que em Portugal podia-se passar fome, mas a maior feijoada do mundo era a nossa. Então, éramos sempre e aliás, Portugal parece, não sei se isso é mito urbano ou não, mas penso que não, é o país que tem mais recordes no Guinness Book, não sei o quê. E, portanto, somos fortes nisso, os maiores matraquilhos humanos. Portanto, somos fortíssimos nesta coisa, né? O maior bolo rei, o maior não sei o quê, a regueifa, a paída. Portanto, somos muito fortes nessa coisa. E então temos agora também o Ronaldo dos árbitros, não é? Do ténis, que acho que é mesmo, não é? O senhor de facto é, acho que é um dos melhores árbitros do mundo. E teve aqui um problema, não é, com a Serena Williams, que, não é, chamou ladrão ao senhor e mais não sei o quê, e depois só por ser preta e por ser mulher, não é, pronto, foi por isso que perdeu lá os pontos e tal. E houve um artigo, e de facto é engraçado, esta diferença entre ler mais que meio parágrafo, e eu confesso que de facto na internet, no Facebook, às vezes comentários, aquelas gargalhadas, não sei o quê, não vou além do que lá está. Portanto, às vezes até é o que a pessoa que publicou, que escreve, nem sequer o original, portanto, como aí é, também não tem problema nenhum em assumir isso. Mas, na verdade, vinha um artigo da Martina Navratilova, não é? Que quando nasceu a Serena Williams, já a Martina Navratilova tinha ganho o Wimbledon e não sei o quê. E de facto, se há mulher, quem se lembra da Martina Navratilova, que era polémica e que não era propriamente o modelo da donzela exemplar, etc., e politicamente incorreta, enfim, desmonta de uma forma perfeitamente pacífica tudo o que aconteceu com a Serena Williams e com o árbitro, não é? Dizendo, isto em linguagem futebolística, a senhora foi avisada à primeira vez porque o treinador deu instruções que, na verdade, o senhor até pediu desculpa e reconheceu, não é? Claro. A partir daí, ela disse, o árbitro já não tinha outra hipótese, não é? Quer dizer, tinha que ser o amarelo e o vermelho e não sei o quê, isto em linguagem futebolística, e, portanto, está perfeitamente desmistificada a coisa. E depois até saiu um gráfico das penalizações sofridas por homens e mulheres que são infinitamente superiores, claro, no caso dos homens. Tem lá o Djokovic, ou não sei quem não se lembra do McEnroe, etc.
E o árbitro foi muito louvado por outros, porque ser um homem conhece regras e as aplica.
Acho que é extremamente rigoroso.
Pronto, e, portanto, então já sabem.
Faz parte da competência do desportista conhecer o árbitro, não é? Claro. Saber até onde é que pode ir. Claro. Mas segundo dizia, eu também não sou especialista, nem nada que se pareça, mas segundo dizia Navratilova, aquilo é a coisa mais simples do mundo, quer dizer, para quem é do ténis, aquilo não levanta qualquer dúvida.
Ela até disse, eu também tive muitas vezes vontade de partir de raquetes, mas não parti nenhuma.
Exatamente, está lá a dizer que aquilo é o processo normalíssimo, é, claro, a partir dali, é quase mesmo que eu tiro lá o ponto antes de fazer isso, que eu já vou fazer isto. Claro. Mas isto, de facto, toda a envolvência...
É como os futebolistas tiram a camisola. Claro, marcou o gol, tirou a camisola.
Já sabe.
Aquilo tem ali um custo-benefício, não é? Claro. Entre a publicidade de aparecer com os abdominais, não sei se levar o amarelo, deve ter ali uma relação.
Pois deve haver.
Se calhar alguém lhe paga para ele fazer aquilo, lá o gajo que vende os suplementos alimentares, é? E portanto, já qualquer coisa fica. Mas, na verdade, toda a envolvência que depois se gerou, enfim, é de tal forma ridícula, esta coisa do sexismo, porque eu, como disse o amigo meu, e bem, estas coisas que se apanham no Facebook engraçadas, quer dizer, ninguém falou da outra senhora, não é? Que era mulher também, não é? Portanto, ele estava já contra uma mulher, à partida, claro, que era também de uma minoria, não é? Que era asiática, que era muito menos conhecida e que teve uma vitória brilhante perante a Serena Williams, que é, de facto, uma das melhores jogadoras de sempre, isso não há dúvida nenhuma. E, portanto, nesse sentido, depois aqui há em Portugal uma associação, que é da filha do Presidente da Assembleia da República, aquelas coisas, não é? As pessoas normalmente, da Rita Ferro Rodrigues, que são as capazes, não é? Portanto, que vêm defender e tal. Eu não li esse artigo, obviamente. Partilhei, usei com ele e não li, porque se era das capazes, que é uma associação feminista, a defender a Serena Williams, até logo à cabeça, não pode-se poupar a leitura. Uma associação que é paga por nós, não é? Recebe dinheiro do Estado, não é? Recebeu 70 e tal mil euros, ou não sei o quê, para fazer ações de formação sobre feminismo, defesa da mulher e tal. E, portanto, defendeu aqui a nossa Serena Williams, e de facto Serena só terá o nome, mas isso faz parte, não é? John McEnroe também não era propriamente sereno, não é? Ainda hoje em dia também escreve bem e faz uns artigos engraçados, em que ele critica uma série de situações e tal, em que há determinados gajos que são favorecidos e depois no fim diz, pá, eu sei bem do que estou a falar porque fui eu que fui favorecido na altura e tal.
Claro,
aquela coisa das horas a que jogam os craques e a que jogam os outros, o tempo que têm para descansar. Portanto, e ele desmonta isso, houve uma questão em que o Federer terá sido beneficiado, ele disse, obviamente que foi beneficiado, como eu era, nós é que éramos os craques, portanto éramos nós que íamos que ser beneficiados para levar o público aos cortes, etc. Mas enfim, esta rapaziada que escreve estas coisas, pois não tem que se perder mais um bocadito a ler mais qualquer coisa. E então lembrei-me de trazer uma diva, não é? Também ela, certamente, uma senhora, não é? Também negra, opa, esta coisa do negro, do preto, não sei, quer dizer, é outra coisa complicada nos dias de hoje, não é? Isto mudaram os americanos, não é? O black, não é? O black é orgulhoso, não é? O negro é que é ofensivo, não é? Nós aqui é o contrário, não sei.
Enfim, é o contrário, okay. Quando as pessoas têm... É o contrário, quando as pessoas têm qualquer problema de consciência.
Exatamente.
É engraçado, eu estudei durante a minha juventude toda, até ao que naquela altura se chamava o quinto ano do liceu, portanto o nono ano de escolaridade, num colégio, porque era assim, não havia a sorte que as pessoas têm hoje, não é? Ter uma EB213 e uma secundária e não sei o quê à porta de casa, nesses tempos há mais de meio século, não é? Que isto já vai sendo um tempo, havia um liceu nacional e depois havia uns colégios e tal. Era assim que as pessoas se enrascavam. Mas esse colégio em que eu estudei, no Ribatejo, tinha um número muito considerado de alunos, muito considerável de alunos que vinham das ex-colónias, principalmente Guiné-Bissau, Cabo Verde, 3 ou 4 de Moçambique. E claro que eram pretos, pois é verdade. E esse convívio, se calhar fez com que eu, muito antes de outras pessoas, soubesse o que era um amendoim e como é que, e o gosto de um amendoim por torrar e assim, que parece que se está a comer ali um feijão sei o quê. Tínhamos uma convivência muito, muito engraçada. E muito, muito normal, desde a primeira classe até aos 15 anos, sempre, pronto. E está claro, eles eram os pretos, eram os pretos, mas nunca notei que isso fosse nada dizer essa palavra que fosse ofensiva para ninguém. Aliás, há um desses amigos, afastei-me aqui a apanhar uma coisa que caiu e devo ter perdido o som. Um desses amigos é um guitarrista,
não foi grave.
Um guitarrista de jazz, um tipo muito engraçado. E encontrámos aqui há meia dúzia de anos num almoço que se fez, pronto, para encontrar antigos alunos e tal. E eles diziam assim, opá, então e tu não foste para... Isto agora é só uma parte acerca do preto, de usar a palavra preto. Então tu não foste para a Guiné, para depois do 25 de Abril e tal. E ele, eu... Era o que faltava. Era o que faltava. Então, o que é que eu por lá ia fazer? A resposta dele foi assim. E depois está claro, como eu já estava influenciado por estas nossas vivências, não é? Culturais e políticas, destes anos todos, tive que lhe fazer perguntas que na altura não podia. Então, e tu sentias-te bem tratado e tal? E dizer assim, eu nunca fui tão feliz como aqui. Eu ia pela rua, veja, isto é rigorosamente assim, até ipsis verbos. Eu ia pela rua e uma velhota abria a porta e dizia assim, ai um pretinho, anda cá meu menino, e dava-me um biscoito. E depois eu andava mais um bocado e outra, ai o nosso pretinho tão lindo, anda cá pequenino e tal. Um punhado de rebuçados. E eram as férias. Ah, e olha, vens de férias também connosco. Portanto, havia uma vivência que também às vezes as pessoas que falam sobre as minorias têm uma ideia de que as minorias foram sempre muito maltratadas por toda a gente. Seriam maltratadas por pessoas que são capazes de maltratar qualquer pessoa.
Claro.
Não é? Esta rapaziada, que era uns 70 ou 80, no meio de 400 ou 500 que tinha o colégio, não passavam as férias fechados nos edifícios do internato. Porque, como é óbvio, os pais não tinham dinheiro para os mandar ir para Moçambique todas as férias escolares. Não, os pais de um colega qualquer que diziam, anda lá, vens connosco. E passavam as férias com as outras famílias. E, portanto, o que eu achei piada foi ele dizer assim, eu adorava. Ai, que pretinho tão lindo. E depois davam-me um punhado de arrebuçados e tal, e uns biscoitos e tal. Portanto, a palavra preto, só passado mais uns anos é que se começou com aquela coisa de, ai tal, tem que se dizer negro. Preto é ofensivo. Em Portugal, preto nunca podia ser ofensivo. pela simples razão que somos o país que mais cedo aboliu a escravatura na Europa. Não é? Apesar de termos participado em todo o comércio de escravos. Claro, não vamos agora também inventar outra história. Mas não o fizemos de uma forma específica. Sermos portugueses. Foi o que foi. Mas na nossa convivência, essa coisa do preto, do negro, quer dizer, eu também não estou de acordo que alguém que pertence a uma minoria usa pertence à minoria para ter uma vantagem.
Claro.
Que era o caso aqui.
E é o
a senhora, como era mulher e era preta, achou que podia usar isso como alavanca contra o árbitro. Quer dizer, fazer o árbitro sentir culpabilidade por eventualmente, sim, lá no fundo, ter tido algum comportamento, sim, racista. Porque a pessoa tem medo de ter um comportamento desse. E
prejudicando, não é? Se o árbitro não agisse de acordo com ele, outra mulher, claro, também, porque ela estava já contra uma mulher, asiática.
As minorias, às vezes, as pessoas que pertencem a minorias, não as minorias, isto era um erro dizer uma coisa dessas, mas às vezes as pessoas que pertencem a uma minoria usam essa pertença para obter uma vantagem que também não deveriam obter.
E o mais
ridículo, nós temos é que ser todos tratados com normalidade.
O mais ridículo é quando não são as pessoas que pertencem, e muitas vezes até se sentem incomodadas com isso. Conheço muitos, pretos, então, muitos, que se sentem incomodados por serem de alguma forma menorizados por pessoas que, sei lá, se servem, não é, dessas minorias para capitalizar votos, simpatias, publicidade, claro, seja o que for. Não é?
Claro.
E, portanto, e nesse sentido, então trouxe uma senhora que, como diria o João Pinto, o Porto com dois S grandes, a Grace Jones, não é? Quando tem agora 70 anos, não é? Portanto, quando a Serena Williams nasceu já tinha uma boa porrada de anos, já andava quase à porrada com o James Bond na Torre Eiffel, não sei o quê. E trouxe aqui a Grace Jones, enfim, relembrando uma, duvido, não sei, não me lembro bem, mas duvido que a Grace Jones tivesse aqui alguns complexos, ou então se tinha, afirmava-se, usava-os como força para subir. Portanto, I'm not perfect, but I'm perfect for you, que acho que é um bom lema, não é?
É muito que verdade.
Jones nos deixa.
E fica a proposta do António Pinho.
Deve estar em grande forma, não sei, mas aos 70 anos deve estar em grande forma ainda.
Sim, sim. Era uma das suas imagens de marca. Voltamos dentro de 3 minutos para a reta final do nosso Falar Claro na Terra Nova. Então até já.
Yeah.
Quem diria que iríamos ouvir a grande Grace Jones aqui na Terra Nova? Mas o Falar Claro é também isto, não é verdade?
Foi o mais próximo que eu encontrei da Serena Williams.
É verdade. É muito verdade.
Aqui no Falar Claro tem que ser verdade. Somos nós, imparcialmente, que o vamos declarar, temos sempre boa música. Não é? Portanto, é escolhida por nós.
Vamos ficar à espera da sua proposta
pois,
também.
Vamos ver se tem também assim um verdicto unânime. Pois eu... Ontem estava a folhear um jornal e li uma frase e depois pensei assim, bom, tem que ser este o assunto. Começamos mais um ano letivo, não é? E um ano letivo, esta coisa da rentrée, deve ser um momento de alegria, porque é um momento de esperança, esta coisa das crianças, acabaram-se as férias e vamos para a escola, e a criança pequenina que pela primeira vez leva uma mochilinha com umas coisinhas lá e tal, e que vai. Quando nós éramos pequenos, às vezes a expectativa era assim um bocado assustada, porque os pais diziam, ah, quando lá chegares é que vais ver e tal, e acertam o teu passo e tal, portas-te mal, mas de hoje em dia essa componente já desapareceu e portanto pode ser efetivamente um momento de grande alegria. Mas há qualquer coisa que mancha esta grande alegria todos os anos, que é toda a política e toda a discussão a propósito do início do ano letivo. É preciso dizer que, para um professor que gosta de ser professor, não estou a dizer aquele professor que diz eu dou aulas, um professor que gosta de ser professor, o início do ano letivo é um momento de muita alegria. Muita alegria, já está farto de férias. Para as crianças, que estão vivas e são seres humanos e têm a ânsia de fazer coisas diferentes e interessantes, estão fartas das férias também. E, portanto, temos condições maravilhosas para pôr em conjunto estes dois grupos de pessoas, porque estão todos fartos do que estavam a fazer antes e ansiosos por começar uma coisa nova. E que é sempre interessante, porque, como dizia um inspetor que eu conheci, ser professor é algo, é uma rotina duríssima, extremamente diversificada. Era assim um paradoxo, não é? De facto, o professor faz sempre o mesmo. Mas não pode fazer sempre o mesmo. Portanto, é sempre o mesmo, sim, mas é sempre diferentes, muito claro. Diferente. E por mais que se queira, não há duas turmas iguais. Às vezes há uns tipos, digamos assim. Tipo isto. Mas não há duas turmas iguais. Portanto, cada turma é sempre um desafio. Cada grupo de crianças... Eu, como sabe, trabalhei com crianças mais pequenas... são uma promessa muito grande de coisas boas. E são todas promessas de coisas boas. Porque as crianças, tendo capacidades todas diferentes, todas têm a capacidade de aprender. E, portanto, se nós soubermos não estar sempre a pôr à frente deles objetivos inalcançáveis, mas fomentando o sucessivo trabalho e progresso e busca de novas capacidades e de novas perícias e de novas coisas para fazer, vemos sempre a todos a progredir. E isso também é muito satisfatório para o próprio professor, não é? Ter ali aqueles 20 ou 30 miúdos e dia para dia, de semana para semana, de mês para mês, olha como eles estão tão bem, olha como saem da sola bem educadinhos, olha como dizem com licença, olha como a letra deste melhorou, olha como já não dá este erro, olha como... bem, enfim. Portanto, a profissão é uma profissão, por natureza, muito recompensadora para o adulto. E a atividade é, por natureza, muito recompensadora para a criança. Então, é difícil encontrar uma circunstância tão feliz como esta, em que temos adultos em que temos os intervenientes num processo em que dificilmente, a não ser que se introduzam fatores que podemos falar quais são, ou noutra altura qualquer, fatores que distorcem esta realidade, portanto temos uma circunstância feliz em que o trabalho, sim, pela sua natureza, é feliz.
E não haverá... O primeiro dia de aulas é um dia de festa.
E não haverá ninguém que se atreva a negar isto. No entanto, existe algo que é a questão da imagem social dos professores. Quem são os professores? Durante muitos anos, o professor, o médico, o farmacêutico, fazia parte deste grupo de pessoas de tal maneira longe das outras, nas suas capacidades, formações, percursos académicos, etc., que havia digamos, por falta de outra palavra melhor, um respeito daquela distância e tal. Dessa distância, felizmente, não existe hoje, porque deixámos de ser um país com 10% de pessoas a saber ler e escrever, passemos um país que tem 1 ou 2% de pessoas que não têm essa capacidade. E, portanto, felizmente, que as pessoas já não olham o médico, o professor, uma coisa do outro mundo.
O padre.
O padre também, claro. Bom, e o padre também mais poderoso do que estes outros intervenientes. E, portanto, o professor, apesar disso, não deixa de ser aquela pessoa a quem nós confiamos. O professor ou a professora. Eu, como ainda sou um falante do português antigo, quando digo, não é? Pré-acordo e pulsões igualitárias das minorias e tal, ainda digo o professor, mas como é óbvio, quer dizer, o professor ou a professora, não é? Assim como quando digo os portugueses, são os e as. Não vou entrar naquela história do... está sempre a dizer tudo em triplicado, porque isso... Enfim. Histórias dos triplicados, a gente pode contá-las numa altura qualquer. Mas, portanto, o professor é, pela sua função, alguém, uma figura, a quem se entrega com confiança a educação dos nossos filhos. Tem que ser. Nem que se encontre um exemplo em que correu pior. Nem que se encontre um exemplo em que não deve ser assim. Da mesma maneira em que um filho nosso vai pela rua, tem que saber que se tiver um problema pode pedir ajuda a um polícia. E deve ter confiança num polícia. E, portanto, há figuras na sociedade que fazem estas funções e que é preciso fomentar essa confiança e essa tranquilidade. Agora, há um problema. Não se resolveu ainda. É que os professores precisam de ganhar um ordenado. É uma tristeza. É o vil metal. É aquela coisa que incomoda e tal. Os governos, os ministros das finanças não gostam de pagar. E então inventam-se mil e uma habilidades para denegrir aquilo que os professores ganham. E para achar que ganham demais para aquilo que fazem. O que é também um paradoxo. Quer dizer, se os professores são aqueles artífices que lidam com aquilo que de mais precioso há na nossa sociedade, não é? Mal estaríamos se quiséssemos os profissionais menos considerados, menos reconhecidos, menos prestigiados, a trabalhar exatamente com aquilo que é mais precioso, mais delicado, mais promessa de futuro que há na nossa sociedade. E esta pergunta, desgraçadamente, é feita por um homem que já tem 70 e muitos anos, que é um professor aposentado do ensino superior, e é quase uma vergonha que tinha que ser alguém tão velho, já tão velho, mas sem ofensa, como é óbvio para as pessoas mais velhas, porque eu também estou a caminhar. Mas eu digo isto neste sentido, é que parece que a reserva de combatividade se mantém ainda em alguns mais velhos. E a sociedade em geral não põe a questão desta forma. Diz assim, será possível que uma sociedade que confia os seus filhos aos professores durante 12 anos aceite vê-los serem humilhados? E depois há aqui um desenvolvimento das três questões e das três notícias que ele acha e que é evidente que são falsidades inventadas para atacar uma classe genericamente. E isto é que é o crime que alguns governantes portugueses há muitos anos cometem e que alguns jornalistas também entram na... Porque alguns jornalistas são semi-jornalistas, semi-políticos também. Aquilo há ali uma mistura dos genes, não é? E, portanto, é um crime que cometem contra a próprio bom funcionamento da nossa sociedade. Porque nós precisamos de não fazer críticas generalizadas a grupos em quem temos que ter confiança. Sei lá, imaginemos que um cirurgião de um hospital qualquer, em tempo de serviço, é apanhado ébrio. Pronto. Quatro, não pode conduzir, não se consegue pôr de pé e tal, e é entrar para o
bloco
operatório. Não é? Ninguém se atreveria a dizer, os cirurgiões, que vai tudo... Não é? Porque isso ia minar a nossa confiança num grupo em que temos que ter confiança. O que nós temos que fazer é fazer o que é necessário para que não possam acontecer certas coisas. Mas no grupo temos que ter confiança. Com os professores é o mesmo. Nós não podemos, por causa de um ministro das Finanças qualquer, ou vários, ou ao longo de anos, criar campanhas sistemáticas de quebra de confiança nos professores, quando a confiança é a ferramenta principal com que o professor trabalha. As pessoas não pensem que o professor tem outra ferramenta de trabalho com os filhos que não seja a autoridade que vem da confiança. Que vem do pai dizer, faz o que o seu professor mandou, ouviste? Olha, tu porta-te bem e tu toma atenção. Essas coisas que todos os pais fazem. Quer dizer, todos os pais normais, acho eu, fazem isto. Essa confiança é a ferramenta. Quem pensar que sem isto pode haver essa coisa mágica lá do professor conseguir fazer com que o menino que não sabe o que é um A, um B, um 13, um 5, aprender a ler ali em 2 ou 3 meses, que isso se faz sem essa ferramenta, comete um erro muito grave. Portanto, a confiança num grupo profissional, neste caso específico, é fundamental. E, portanto, não é aceitável. Eu recomendo a quem... Podem procurar na net, é a crónica de ontem do Santana Castilho no Jornal Público. Tem que ser assim, que é a maneira de identificar a coisa. É uma crónica que ele faz quinzenalmente, muito interessante sempre. É um homem já com portanto, já passou dos 70, mas é uma pessoa extremamente experiente, era professor do Politécnico de Santarém. É um homem que não tem papas na língua. Tem papas na língua, foi subsecretário de Estado do Frausto da Silva, portanto que era um homem do PSD, no 8º governo provisório, portanto há muito tempo que teve funções governativas, mas não é essa a questão. O que o credibiliza, eu gosto sempre muito de ler o que ele escreve, embora nem sempre, tenho que dizer, nem sempre, mas a maior parte das vezes estou de acordo com ele, porque fundamenta muito bem os seus pontos de vista. Quer dizer, não é uma pessoa que diz coisas, pá, e tal, tira-se isto para o ar e depois logo se vê onde é que acontece. Não, ele tem, fundamenta as coisas e dí-las com muita clareza. E nós vivemos num mundo em que toda a gente tem muito medo de dizer as coisas com clareza. Dizer mesmo, se é preto é preto, se é branco é branco. E pegar o touro, como ele é do Ribatejo, claro, pegar o touro pelos cornos. Este é um dessas pessoas que pega o touro pelos cornos. Diz as coisas que é preciso. E nós tivemos recentemente estatísticas...
Pegar o touro pelos cornos, mas sem o magoar. Sem magoar o touro.
Isto vivemos um mundo muito complicado. Estamos a falar de um touro...
Figurado.
Enfim, pois, porque se fosse do verdadeiro, era uma chatice. Mas pronto, isto vivemos num mundo muito complicado, em que às vezes as pessoas, pronto, eu não quero dizer nada, senão depois há para aqui umas desgraças, toda a gente ia protestar com a Terra Nova e tal. E, pois, a gente não quer isso. Mas, por exemplo, vejam uma coisa que todos podemos reter, é aquele relatório da OCDE sobre os vencimentos das pessoas e não sei o que. É um chorrilho das neiras. Nada daquilo tem fundamento nenhum. Não há professor nenhum que mais velho que seja que leve para casa mais do que 2.000 euros por mês. Não chega a isso. E é preciso muitos anos, muita paciência, e aturar muita coisa primeiro que lá cheguem. Portanto, a ideia... aliás, o Santana Castilho desmonta isso perfeitamente, porque ele acaba o artigo. Dizendo assim, para que não haja dúvidas, o relatório diz que os diretores dos estabelecimentos de ensino em Portugal ganham o dobro dos restantes licenciados. Não é brincadeira, é o relatório logo, a sério, o dobro. Tenha à minha frente, diz ele, e se diz que tem, confio que tenha, como é óbvio, porque está escrito, não é só conversa, não é? O recibo de vencimento de agosto de um diretor, com 30 anos de serviço, recebeu 1.708,16 euros. Portanto, isto é um vencimento líquido, portanto, aquilo que a pessoa recebeu efetivamente. 1.708,16. Portanto, se alguém acha que isto, que é só o quê? É o dobro do salário médio. Mas é o dobro do salário médio para alguém que está daqui a pouco no fim da carreira e que tem uma qualificação. Porque nós às vezes até parece que nos esquecemos que não pode haver grandes, grandes formações sem que alguém faça a formação. Quer dizer, eu não posso ser um grande doutorado de uma universidade que não me preste para nada. É muito difícil eu ser um licenciado competente de uma instituição superior que seja um horror, uma treta, uma balda. Eu não posso ser um jovem devidamente qualificado se for ensinado por pessoas que não me prestam para nada. Portanto, esta é que é a questão. E nós queremos fazer isto. O meu filho é um gênio. O professor é que é burro. É uma porta. Vejam lá, ganha 1.500 euros. Eu que sou canalizador, ganho 2.100. Mas o professor, pouca vergonha e tal. Quer dizer, estas questões em que fomentamos, e começou aqui há uns anos e nós até... Há de haver programas em que identificamos isto. Estas questões em que se quer fazer a discussão sobre os problemas reais do nosso país, tentando pôr as pessoas umas contra as outras, é extremamente pernicioso. Isto é muito mau. Nós até podemos dizer, mas nós não temos os tais 2.000 euros para dar às pessoas. Essa é outra coisa. Isso é aquela coisa honesta que se diz olhando para a cara das pessoas. Sem aldrabice. Mas que se tem que dizer não havendo mesmo. Não é. Epá, não tenho dinheiro para lhe pagar assim. Pá. Você trabalhou, mas não tenho dinheiro para lhe pagar. Mas tem 18 mil milhões para pagar uns aldrabões que desviaram a massa. E a massa. Aí já há. Não pode ser isso. Tem que ser. Não há, mas com honestidade, com franqueza. As pessoas percebem.
Não se pode dizer que há. Passar a ideia que há.
E afinal não há.
E depois a seguir dizer que não há.
Oh, há, mas não é para ti. Trabalhaste para outra coisa.
Esta questão da oncologia pediátrica do São João é uma coisa extraordinária, não é? Quer dizer, há não sei quantos meses atrás, supostamente o dinheiro já lá estava. Era uma semana, era não sei o quê. E portanto, para aquelas pessoas que falavam do Centeno ser agora o presidente do Eurogrupo, as pessoas contem, e aqui o Fernando é jornalista e certamente está mais atento a isso, quantas aparições é que fez o Mário Centeno enquanto Ministro das Finanças de Portugal desde que é o Presidente do Eurogrupo? Comparar antes e depois qual é que era a presença do Mário Centeno na imprensa, a falar de Portugal, etc., antes e depois. Estará condicionado? Não estará? Estará em part-time.
Era engraçado fazer-se.
Mas é uma coisa fácil.
Aqueles programas fazem o morphing, que é a mudança subtil de imagens. É, é? Ele está a perder o sorriso.
É que não... Eu um dia deste vi o senhor na televisão e agora já não me lembrava. De facto, isto não mais tinha aparecido.
Quem é este?
Falou-se muito quando foi para o Eurogrupo, não é? O que é que ia fazer? O que é que não ia fazer? Mas daí para cá em Portugal... Nunca mais.
Claro, e assim, muito nem era, isto nem podia correr bem se nós não puxássemos também a brasa à nossa sardinha. Que é assim, as tais reposições a gente ainda não viu. A gente, nós, aquele plural majestático, não é? Nós ainda não vimos nenhuma reposição. Ou seja, nós continuamos todos a sofrer ainda as consequências daquele enorme aumento de impostos que retirou às pessoas que estavam na faixa daquele diretor, não é? Retirou agora de 400 ou 500 euros por mês. Portanto, é assim, nós ainda estamos à espera de ver a tal, como é que foi? A tal reposição ou a palavra usada foi outra e tal, mas pronto, passou-me agora. Portanto, estamos à espera. Vamos lá ver, não é?
Ainda assim, temos estado relativamente dóceis. Ainda assim.
Pino, não sei se reparou,
relativamente dóceis, cuidadosos.
Eu quando o Passos Coelho é eleito, fiquei principalmente irritado com o Sócrates. Porque eu irrito-me principalmente é com quem abre a porta a quem vem a seguir, não é? Quer dizer... Bastante irritante com o Sócrates. E portanto, e agora é preciso dizer que o que justifica que esteja tudo tranquilo é que o que veio antes era também muito mau.
O cuidado de atrasar as avaliações, mas não os exames. Enfim, cuidados que noutras alturas não se viram, não é? Enfim.
Isto
pode ter a ver com os líderes,
sobre a educação,
pode ter a ver com o condicionamento dos líderes. E tal.
Qualquer dia vamos fazer aqui um programa só.
Um programa
sobre,
especial.
Sobre o que faz,
mas vamos
o
ter
que faz,
que terminar este.
Sobre o que faz sentido. Porque a educação.
Eu não estava a falar de educação, estava a falar de política mesmo. Depois,
exato,
não era de educação.
90%. Quando
não tem nada a ver com a educação.
Eles estão a falar de educação,
é
só política.
Sindicatos mais simpáticos ou menos simpáticos em função do governo, não é?
Isso é assim, no nosso país existe um conjunto grande de pessoas que considera que bons simpáticos, bons sindicatos são como os índios, que os americanos diziam um bom índio ou um índio morto, não é? E portanto, o bom sindicato é aquele que não existe. Há também quem acredite nisso, tipo John Wayne da política laboral.
Há o sindicato mais acordado e o mais adormecido, não é? Portanto, é tipo a vela adormecida, não é? Quer dizer, se amanhã ganhar não é preciso ganhar, não é? Se amanhã for para o governo, outro governo que não este, se calhar a vela adormecida, enfim, em vez do beijo é um abanão e antes parece aí, não é?
Os trabalhadores portugueses têm muito a agradecer aos seus sindicatos, apesar da má imprensa que os sindicatos vão recebendo. Mesmo assim, há muito para lhes agradecer. Mas pronto, como hoje já cedemos a hora, a música...
Como sempre, quase.
Como sempre, pronto. O Fernando, mas não há problema, que o Fernando
precisamos
aqui...
Precisamos de um sindicato para nos defender.
O Fernando, coitado, tem que receber horas extraordinárias e tal, e nós também.
Ah, pois é.
Porque aqui a Terra Nova não há cá congelamentos.
Conta-se
o tempo todo de serviço. Ouvimos o Fernando a dizer... 192º. Se ele fosse como certas pessoas, digo, estamos aqui no 10º programa e o que aconteceu e tal. Já nos estão a cortar tempo de serviço, não é? Mas pronto, a música que escolhi para hoje é de uma mulher com uma voz, eu não vou dizer inultrapassável, porque há patamares que quando os artistas chegam a esse patamar, não há muitos, mas há muitos mesmo assim que estão nesse patamar. Aretha Franklin, que morreu recentemente, e que é uma voz que me encanta desde que eu era um garotito, não é? Porque, aliás, esta música que vamos ouvir é de 67, portanto, era um garoto a entrar no liceu, na altura, ou já lá estava, mas pouco, e é uma canção maravilhosa. Ela é uma mulher interessantíssima, era filha de um pastor, portanto, de um pastor religioso, não é? De uma daquelas variantes protestantes que há nos Estados Unidos, agora não sei.
Os outros pastores nos Estados Unidos são cowboys.
Exato, é isso mesmo. Mas pertencia a uma dessas vertentes religiosas que eu acho muito interessante, que é em que a música atrai os crentes. Eu acho que até, se calhar nós na Europa podíamos melhorar um pouco. E se calhar vamos melhorando, cada vez as igrejas têm também coros melhores e músicas melhores a cantar e tal, mas eu acho que é difícil ultrapassar estes níveis que nós vemos às vezes nos filmes, e independentes, os espirituais negros, lá nessas cidades. É uma coisa maravilhosa, quer dizer, a pessoa pensa, bom, se essas vozes não chegam ao céu, nenhuma chega. E a Aretha Franklin, de facto, era essa voz que nos fazia a todos, quer fôssemos crentes, quer não, subir um pouco mais perto das alturas. Ela morreu recentemente, com 76 anos, morreu durante aqui há um mês, por aí. Sim. E esta música chama-se Morrer Afogado, ou Afogar-me nas Minhas Próprias Lágrimas. É de um álbum que foi considerado pela revista Rolling Stone o 83º melhor das 500 melhores álbuns de todos os tempos. Ela tem vários álbuns nesta lista de 500 da revista Rolling Stone. É um álbum de 67 e que se chama I Never Loved a Man the Way I Love You. Ou seja, eu nunca amei um homem da maneira que te amo a ti. Pronto, bonito. Vamos ouvir uma voz maravilhosa, a minha homenagem à Aretha Franklin, que, pronto, deixou-nos, mas a música fica. É sorte dos artistas, não é? Libertam-se da lei da morte, como dizia o nosso Camões.
Obrigado a ambos por vos... Foi um prazer ouvir-vos falar, claro, aqui na Terra Nova mais uma vez, na 192ª emissão. Cá estaremos para a 193ª. Qualquer dia demora aqui uma eternidade a dizer isto. Portanto...
Parece os números da lotaria.
É verdade. Só que tem que ganhar o tique. Muito bem, então, continuação de boa semana. Voltamos dentro de 15 dias aqui à Antena Terra Nova. Até lá.
to my